e a cultura.
Ouçam boa música.
Todas as quintas, ligue-se às manhãs da Terra Nova, porque estamos juntos com Moçambique.
É verdade, estamos juntos com Moçambique, com todo o nosso coração e com o professor António Batelange, o nosso correspondente. Bom dia, professor, bem-vindo.
Bom dia, Maria João e todo o auditório.
Professor, sei que nos vai falar dos receios do regresso à escola neste início do novo ano letivo. No entanto, uma das suas notas, à qual eu tenho acesso, os nossos ouvintes terão acesso também depois no podcast da internet, diz-nos que o desenvolvimento nos países africanos tem sido um processo árduo e desigual. Quer explicar o porquê desta nota?
No fundo, essa nota acaba por justificar esta crónica de hoje, esta intervenção de hoje. De facto, Angola e Moçambique, que são dos países lusófonos mais ricos em recursos naturais e com uma área muito maior, têm menos sucesso na educação e na saúde que países como, por exemplo, Cabo Verde. Estamos a falar apenas de países lusófonos. E acredita-se que esta diferença tem a ver exatamente com a boa governação, com a competência e com instituições com uma cultura de serviço público, em vez de estarem tomadas por interesses políticos ou partidários. E esta é a razão deste desenvolvimento desajustado, desigual e muito doloroso para as populações que vivem nestes grandes países, como Moçambique e Angola, por exemplo.
Uhum. Regresso à escola, professor. Conte-nos tudo. Em que ponto é que se está por aí?
Olha, as escolas abrem hoje. Abrem hoje para as classes que têm exame, 12ª, 7ª classe e 10ª. E o que eu trazia hoje é que encontrei um estudo, ou tive acesso a um estudo, uma sondagem, melhor dizendo, do Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança, em que se percebe que as pessoas acham que a escola é perigosa, ou seja, 72% dos adultos opõem-se à reabertura das escolas, assim como 71% das crianças entre os 7 e os 18 anos. Isto foi um inquérito feito a mais de 12 mil pessoas e realmente notamos que nota-se neste trabalho que realmente as causas que levam as pessoas a terem medo de pôr os filhos na escola é a falta de condições de higiene e segurança e uma consciência de risco do espaço público. Mas o que não deixa de ser curioso é que estas, trágico, é que estas más condições já estão presentes na escola há muitos anos. Há muitos anos que realmente o que nós estamos a fazer hoje, que é pôr água na escola, que é pôr sanitários a funcionar, que é pôr hábitos de higiene como lavar as mãos, estão por fazer. Portanto, isso tudo acaba por entroncar naquilo que se disse inicialmente. Quer dizer, há algum receio, há aqui algum medo, pelo facto de as pessoas não confiarem no próprio governo que as dirige. E então, isto cria estes medos, estes receios, mas que, obviamente, também no estudo também se diz isso, que as crianças não podem deixar. Não podem deixar de ir à escola. Pois temos outro problema mais sério, que é o problema que está a acontecer a norte de Moçambique e que está a causar um número enorme de deslocados que se vêm de Cabo Delgado para Nampula, para Zambézia, para Kilimanjaro e para os distritos ali à volta. E a questão é como lidar com estas pessoas que são deslocadas. Algumas delas são crianças, são separadas dos pais, outros têm traumas daquilo que viram durante estes ataques e isto tudo. E como é que isto se vai resolver? Portanto, há aqui um problema que tem a ver com a governação, que depois acaba por se perceber a reação da sociedade, dos pais terem medo de pôr os filhos na escola. Portanto, e a falta de confiança em todo este sistema de educação e todo este sistema de governança.
Uhum. Professor, várias perguntas. Eu confesso que, por falar em medo, eu tenho sempre um certo receio pela sua própria segurança e há perguntas que eu calo, que não chego a fazer para não comprometê-lo. Você sente-se em segurança em Maputo? Sente que pode exercer a sua liberdade de expressão e falar sem pais?
Não, na liberdade de expressão não tenho, até porque eu sou estrangeiro e não tenho essa prerrogativa de liberdade de expressão. Posso ter problemas com isso, mas nada, mas posso criticar e posso dizer posso dar a minha opinião sem problemas. Não senti até hoje, e espero não vir a sentir, nenhum tipo de receio ou de medo de dar a minha opinião.
Há quanto tempo está em Maputo?
Cheguei cá há muito tempo, mas assim, definitivamente, com os projetos de cooperação, muito... Há muitos anos, já há mais de 20 anos. Mas se ficar cá mesmo, há 10 anos que estou cá a viver.
É um tempo considerável. Diga-nos uma coisa, então, desde a primeira vez que aterrou em terras moçambicanas, há 20 anos a esta parte, as coisas têm melhorado, pelo menos, devagarinho?
Não? Não. Infelizmente, não. Aliás, é uma das questões que nós vivemos todos os dias aqui, é o que fazer para melhorar, nomeadamente na educação. E eu estou a falar da educação, atenção. Obviamente que há coisas que melhoraram e hoje Moçambique é melhor que há 20 anos atrás. A fome já há 20 anos, em 80, há mais anos, mas... em 84, 89, Moçambique era o país mais pobre do mundo e a Unesco classificava essa pobreza com o grau de nudez, portanto, que é um grau muito abaixo daquilo que se fala hoje de um dólar por dia. Portanto, Moçambique melhorou substancialmente. Moçambique hoje não tem bolsas de fome, mas tem pessoas subnutridas, tem um sistema de educação muito, muito débil e em degradação, tem um sistema de saúde também muito débil e em degradação. Portanto, não se conseguiram resolver nestes 40 anos, nestes 40 anos de independência, não se conseguiram resolver questões básicas de saúde e de educação que outros países conseguiram ultrapassar.
Voltando ao assunto da escola e à Covid-19, num país que convive com a malária, não é? Era de se esperar que se sentisse mais forte, psicologicamente pelo menos, não é? Com a Covid-19, mas não.
Não, as pessoas com a malária sabem lidar. Têm precauções, principalmente nas zonas endémicas de malária, um caso aqui bem perto, em Iambane, por exemplo. As pessoas sabem lidar com a malária, as pessoas sabem que há a hora do mosquito, em que à madrugada e ao fim da tarde as pessoas vestem uma roupa que tape mais os braços, as pernas, para não serem picados. Portanto, e a malária provoca 7 milhões, 8 milhões de infectados por ano em Moçambique. Mas trata-se, o número de mortes por malária são 800 e tal, 900 pessoas por malária. A doença que continua a matar em Moçambique, e é pior que a malária, é o HIV. Os dados mais recentes apontam que o HIV continua a devastar uma grande parte da população. Aí sim, por falta de cuidados, por falta de precauções que as pessoas não tomam, e por algumas, até algumas crendices que andam no ar e que realmente faz com que seja muito, muito difícil restringir as infecções por HIV, e as mortes são muitas. Portanto, as pessoas, o Covid tem aqui uma questão muito diferente, que é a massificação. Isto não é nacional, a gente, é uma coisa que vem de fora, é uma coisa que nos aparece aqui, e para o qual as pessoas começam a estar cansadas destas coisas das máscaras, do distanciamento social que não existe, e de um discurso, claramente, de um discurso alarmista, de um discurso que põe a população, agita a população, sabendo que não há condições para o sistema de saúde reagir a isso. Portanto, o discurso deveria, quanto a mim, deveria ser mais sensato, apostar mais na prevenção, apostar mais naquilo que pode ser a forma de evitar estes contágios, mas menos neste discurso paternalista e muito, muito, muito infantil, que realmente as pessoas depois não entendem e obviamente, não entendendo, não conseguem fazer cumprir as medidas. Quer dizer, é um bocado isto.
Professor, no fecho desta nossa rubrica, antes de passarmos à música, que sei que tem para nós uma sugestão, disse há pouco que hoje era o primeiro dia de aulas em Moçambique, em Maputo também. O professor vai à escola? Pergunta número 1. E pergunta número 2, vai ter alunos?
Eu não sei, eu à escola não irei. Vou passar por lá só para ver como é que estão as escolas aqui da cidade. Só para ver realmente se estão muitos alunos, se estão poucos, os pais continuam a mandar os alunos para a escola. Mas hoje não acontece nada, porque hoje é véspera de feriado, temos um feriado no domingo, que aqui passa para segunda-feira, e portanto as aulas arrancarão terça-feira, portanto hoje será da preparação das escolas, e que julgo que a maioria delas estão preparadas para abrir.
António Batelanjo, o nosso professor de matemática, não é? Em Moçambique.
É verdade.
Em Maputo, connosco todas as quintas-feiras depois das 8 da manhã. Professor, eu até fico sem palavras. Vamos à música.
Vamos à música. Então vamos fazer aqui a nossa homenagem a Cabo Verde. Dados os bons resultados e dado o bom apontamento internacional que vai tendo, como sendo uma democracia saudável, bem governada, e vamos então com uma canção que eu acho muito engraçada, é reviver um tema antigo, It's a Road Jack. Quem canta é Jennifer Soledad, que é uma voz magnífica, uma voz de Cabo Verde magnífica, e ouçam com atenção a letra, porque eu acho que tem um toque de humor muito, muito, muito característico dos cabo-verdianos e desta África toda, que eles representam também.
E assim terminamos então a nossa edição do África Terra Nova nesta quinta-feira, 1 de outubro. Professor, um abraço apertadinho de toda a equipa da Terra Nova. Bom início.
Um abraço.
Da noite.
Obrigado. Um abraço aqui da Pérola do Índico para todos. Boa semana e até para a semana. Um grande abraço. Thank you.
história de Mima Jack. Jack era um gajo bonitão, gostoso, cheiroso e charmoso. Jack, primeiro Mima, ele estava namorar, depois no bar morar. Dá estraga tudo. Jack banha a vida de sair de trabalho sexta-feira, de cá na casa, tomar ser bom, vestir bonitinho, botar perfume, desaparecer. Jack também de cá na casa de domingo da tarde com o esmoco da gaita. Cansou de que brincadeira um resolver que Jack estava de beira pela rua. Por isso, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. O que você tinha boas coisas, Jack? E vai arrancar, 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 arrancar ali. Tinha boas coisas, Jack? E vai arrancar ali. Tereza, pode jogar minha rua?